Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma Educação Pessoal. Há cerca de 11 anos, um filósofo, renomado filósofo francês da região de Bordeaux, foi convidado a fazer uma conferência para crianças, para adolescentes, sobre o amor. Uma conferência que hoje se tornou um pequeno clássico e gira o mundo, inspirando muitas e muitas pessoas. Muito bonito texto de Jean-Luc Nancy, que é o texto publicação das edições Loyola aqui no Brasil, que veremos hoje em nossa aula. No início estávamos conversando fora da gravação e cada um dos senhores colocou, claro, não podemos ouvir todos, ouvimos apenas alguns, que alguns colegas colocaram as mais diferentes formas de amor, como ele se manifesta, como o vivenciam. A dificuldade que Jean-Luc Nancy encontra ao falar com crianças e adolescentes, e ao término da obra, uma série de perguntas das crianças para ele, algumas questões assim tão puras, tão delicadas, e a dificuldade do filósofo não é pequena em toda a obra para conversar com as crianças. Ele usa uma pequena metáfora no livro, que é aquela brincadeira de você ter uma pequena flor com pétalas e retirando delicadamente cada pétala, e tipo mal me quer, bem me quer aqui no Brasil. Eles têm algo similar na França, com outra forma, e que ele usa como uma metáfora para as crianças poderem compreender o que ele pretende conversar com elas. Como uma ilustração inicial, eu gostaria de colocar uma breve canção para vocês, muito bonita. Uma canção que parece o sussurro do próprio coração. Observem a cadência da música, a respiração da música, ela vai fluindo como um coração que fala. E um coração que pede, não é? Ele parece conversar com um outro coração. E ele diz, mude seu coração. Mude seu modo de ser, mude seu modo de pensar, mude seu modo de estar para poder compreender o que é essa dimensão outra. Muito bonita. Vamos ouvir então esta balada inicial como uma ilustração dos nossos trabalhos de hoje.
Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. Sunshine.
Após a audição desta bela canção que fala sobre amor, aprendizagem a partir de mudança, não é? A letra da canção enfatiza muito a mudança. Vamos agora então ao texto de Jean-Luc Nancy sobre o amor, publicação da edição Loyola aqui no país. Primeiro, o filósofo inicia agradecendo a senhora que o convidou a essa conferência. E ele imediatamente vai tratar do assunto. Ele diz assim: de certa maneira, eu te amo, diz tudo. Tudo está em eu te amo. Quando dizemos eu te amo, dizemos tudo. Todos nós sabemos que dizemos alguma coisa que é diferente de qualquer outra declaração. Declaração como estou contente de estar com você, De ver nossos primos, por exemplo, ou os nossos velhos amigos. Estamos contentes, mas não lhes dizemos eu te amo. Não. Quando dizemos eu te amo, dizemos verdadeiramente alguma coisa de muito particular. E imediatamente pode surgir a pergunta: mas o que estamos prestes a dizer? O que quer dizer isso? Posso dizer a vocês que ninguém é capaz de dar um sentido dessas palavras, ninguém. Poderia mostrar milhares de páginas e milhares de livros que afirmam que ninguém pode expressar o sentido destas palavras. Quando digo a alguém, eu te amo, então o sentido do amor está aí, ó, presente, mas não necessariamente completamente inteiro, imediatamente, e eu posso também estar enganado, mas quando dizemos sinceramente, estamos certos de que exprimimos o que pode ser dito de mais íntimo em nós. O íntimo é isso que está no nosso interior, o mais profundo dentro de nós, portanto também é muito secreto, reservado, mais propriamente pertencente ao eu, a tal ponto que isso pode ser meu, sem que eu mesmo o saiba, sem que eu possa verdadeiramente explicar isso. Chega a ser mesmo um assunto. Muitos perguntam, é um assunto de que se possa tratar esse? Talvez tenham se perguntado, mas como se pode então falar do amor? Todos nós temos pensamentos e sentimentos muito complicados quanto à ideia de falar do amor. O amor está em toda parte, até em Asterix. Lembram aquele gibizinho que aqui no Brasil foi publicado durante muito tempo, né? O Asterix, uma aldeia cercada na França, uma parábola, não é? Do que os franceses passaram várias vezes. Ele diz, o amor está presente em toda parte, até em Asterix. Entretanto, todas as histórias em quadrinhos, exceto os quadrinhos de histórias de amor, que se dirigem às crianças, evitam pôr os personagens numa situação de amor. Em Asterix, o amor é tratado de maneira humorística. Em Harry Potter, como não falar hoje em Harry Potter, não é? O amor está presente, contudo, como sempre, o herói deve estar um pouco distanciado do amor. Bem, este filósofo, Jean-Luc Nancy, um estudioso com publicações desde de obras em Nietzsche até Hegel, ele faz uma profunda recíproca de inversão com essas crianças que o ouvem, com esses jovens adolescentes que o ouvem. Então ele traz autores que há 11 anos estavam em voga, que as crianças tinham acesso, ele ele faz várias relações. Nossa, um vento bem passou aqui, sacudindo as cortinas, tudo. Meu cachorrinho pulou aqui pro sofá, se assustou, bateu a porta e tudo. O vento também seria uma forma de amor? Vamos ver o que Jean-Luc Nancy tem a dizer também sobre isso. Ele vai esparramar essas formas de amor logo a seguir. Então ele busca uma metáfora, uma flor delicada que cai ao chão, que as crianças pegam e vão delicadamente despetalando e falando, tipo a brincadeira que nós temos no Brasil de bem me quer, mal me quer. Lá, ele pergunta para as crianças se elas estão familiarizadas com isso. É uma quadrinha, né? Que é assim, ó, vou dizer como o filósofo coloca. Eu te amo um pouco. Primeira pétala vai. Muito. Segunda pétala vai. Apaixonadamente, terceira pétala vai. Até a loucura de modo algum, quarta pétala. Às vezes isso varia um pouco, dependendo de quem vai contar a história. E ele diz, e continua-se o jogo reproduzindo até que terminam as pétalas. Às vezes a pessoa cai em eu te amo um pouco, ou muito, ou apaixonadamente, né? Ou de modo algum, dependendo de como quantas pétalas tem. Bem, aí ele diz que, por vezes, alguns acham que existe a sorte, não é? Ah, encontrei uma pessoa na minha vida, que sorte que eu tive e tal. E o filósofo Nancy nos diz assim, a ideia da sorte é interessante, porque o encontro amoroso sempre diz respeito, de certa maneira, ao acaso. Topamos com aquele ou aquela que amamos forçosamente pelo acaso. Certas pessoas se encontram de modo organizado. Fala-se cada vez mais de encontros amorosos, realizados por intermédio de agências, mas, afinal de contas, existirá sempre uma parte de acaso. Não é o acaso ou de um encontro que tem importância. Não é isso. É o fato de não podermos encontrar o outro mediante pura e simples necessidade nossa. Ninguém pode nos dizer, você deve encontrar alguém assim, assado, para se apaixonar. E isso é muito importante. Eu te amo um pouco, muito. Ele está aqui analisando uma das proposições da quadrinha essa. E ele diz assim, vocês percebem de imediato que uma coisa dessas não se trata de amor. Se alguém pergunta a vocês se o amam e respondem, sim, eu te amo muito, vocês já o decepcionaram. Isso significa que eu te amo é um absoluto. Devemos dizer eu te amo, ponto. Não podemos quantificar isso. Do mesmo modo, se eu digo amo mais X do que Y, amo mais a Ana do que a Julie, isso significa que eu não amo nenhuma das duas. Eu te amo um pouco, eu te amo muito, isso significa que eu aprecio tal pessoa. Mas isso também pode se aplicar aos objetos. Eu te amo um pouco, muito. Isso significa, você me agrada, estou contente por conhecer você, por fazer coisas com você. Mas vejam, o acento é inteiramente voltado para mim. Eu que dou a minha apreciação. E é por isso que eu posso dizer um pouco, muito, ou, mais verdadeiramente, muito. Prosseguindo, então, o nosso trabalho, após uma breve interrupção, o Jean-Luc Nancy está aproximando agora as crianças de um contexto mais profundo quanto à questão do amor. Então, ele está propondo às crianças que o amor não pode ser quantificado. Que quando dizemos eu te amo, isso é uma... Como vimos uma das colegas colocar, ela sente. Agora, explicar isso é uma outra história. E quantificar, provavelmente, muito menos. Então, ele diz que o amor não há como a gente dizer muito ou pouco. No entanto, algumas pessoas dizem muito, pouco. No consultório, vemos muito disso, não é? Pessoas que nos dizem, eu amo muito um amigo, eu amo muito minha esposa, meu marido, meu irmão, meu filho, eu amo muito o meu jardim. São expressões que ouvimos. Essas pessoas estão fazendo o que o filósofo diz que não pode fazer? Ou ele está se referindo a uma outra coisa? Aqui ele se refere a uma outra coisa, ele vai explicar o motivo pelo qual não temos como quantificar. Um desses motivos principais, inclusive, é que no amor existe a experiência do outro em relação a nós. Não é mais algo só nosso. Por não ser algo só nosso, quando dizemos eu te amo e o outro corresponde a esse amor, nós temos uma medida agora que como vamos pesar e medir? Uma vez que é uma grande parcela que já ultrapassa as nossas mensurações, não é? É para lá que ele está caminhando, para essa dimensão do amor, e por isso ele fala da não quantificação. E diz que quando a gente fala que ama, mas é só a gente que ama, ele diz talvez então seja uma outra coisa, um apreço, um carinho. Essa é a forma como este filósofo entende o amor. Há muitas maneiras, há muitas formas, e há amores que são mensuráveis, alguns conseguem fazer isso, não é? É sempre importante verificarmos como isso é para nós, como isso se desenvolve para cada um de nós, o alcance, os elementos em torno disso. Então, o filósofo prossegue dizendo assim, ele diz, eu te amo significa o absoluto, isto é em latim, separado de tudo, separado de qualquer medida, separado de comparações. Isso nos indica algo importante. O verdadeiro amor começa além de toda possibilidade de estabelecer quantidades, graus ou de fazer comparações. No amor, somos dois. A partir do momento em que somos dois e tudo é completamente diferente, não existe grau, não existe preferência. Um se dirige ao outro. E se o outro responde também, eu te amo, então as duas pessoas ingressaram numa relação única, que não cabe comparar com o que quer que seja. Bem, o autor, sabendo que está conversando com crianças, com adolescentes, ele ultrapassa, ele mesmo diz, olha, vou saltar dois pontos que estenderia muito essa conversa, tal. Provavelmente viu que algumas crianças já estavam com dificuldade de acompanhar essa etapa, não é? Daí ele diz que ele vai saltar uma parte que trata do amor por si mesmo, que ele considera importante e que ele diferenciaria isso do egoísmo. E um segundo ponto trataria do amor dos pais por seus filhos e dos filhos por seus pais, que ele considera importante na formação do amor, de como a pessoa mais tarde vivenciará isso com os outros. Então ele ultrapassa isso, explica para as crianças que não vai tratar nada disso e volta à florzinha cujas pétalas estão sendo retiradas delicadamente. Ele diz assim, chego então a um terceiro momento da quadrinha, apaixonadamente. E ele diz, bem, o que é a paixão? Paixão significa que nos submetemos, alguma coisa nos acontece e se põe em ação. O amor é algo que acontece, nós não sofremos como uma punição, um acidente, um desgosto. Isso pode significar também que recebemos, acolhemos com prazer. Mas recebemos quer dizer, isso vem do outro, de outra parte. Recebemos o amor mesmo quando o damos. Eis aqui um ponto muito importante. Recebemos o amor mesmo quando o damos. Quando amamos, damos amor ao outro, mas damos alguma coisa que recebemos de outra parte, talvez do outro, de fora da relação consigo mesmo e da relação dele comigo mesmo, ou dele consigo mesmo. Isso não vem de parte alguma e vem de toda parte. E nos permite nos dirigirmos a um outro, ao sermos tomados, presos por ele ou ela. A diferenciação aqui é muito importante, pessoal, que o filósofo está fazendo. Considerem quando é o início de um relacionamento, você está enamorado, sente saudade da pessoa, quer estar com ela, vocês querem falar sobre poesia, esquadrinhar o horizonte, sentir o perfume das flores, caminhar pelos campos, fazer um jantar juntos. Observem o que se passa, como simplesmente ao propiciar amor, você se alimenta deste amor que você está dando. E observem quando o amor começa a tropeçar, a morrer, a se desfazer. É bem nítido. Aí, ao invés disso, começam as cobranças, não é? Você é egoísta, você só pensa em você, eu sempre faço isso, você não faz nada. Olha, eu fiz 60% aqui, ó, da limpeza da casa, você fez 40%. Ah, é? Olha, eu paguei a conta de luz e de água, você não pagou o telefone. Aí começam outras coisas. E o amor começa a se esvair, a terminar, vira uma outra coisa. O que acontece conosco? Será que é um testemunho da nossa época, a nossa incapacidade de manter essa relação? Mas alguns mantêm por muito tempo. Uma das meninas pergunta para ele, ao final diz, o amor pode durar para sempre? Ela diz que ela já ouviu pessoas falarem sobre isso, viverem isso. Para cada um de nós isso é diferente. Alguns de nós têm uma grande capacidade de manter o amor por uma vida inteira. Ele vai mudando de fase, ele padece às vezes, parece até que morre, então ele retorna. Para alguns é assim. Para outros o amor não tem fôlego nenhum. Ele é cardíaco, ele tem problemas, coitado. Morre pelo caminho, morre mesmo. Não é? Para outras pessoas, o amor obedece outras funções, não é? Ele tem caminhos diferentes. Para cada um de nós, ele obedece pautas, critérios. Às vezes você acha que nem está amando e o amor está profundamente arraigado em você. Não explicaram para você que aquilo que você estava vivendo era amor. Para alguns o amor é indexado. Não, só posso amar se for assim. Só posso amar se tiver essas condições, aquelas condições. Parece que o amor é excludente, há barreiras. E ele, mesmo assim, cheio de próteses e correntes, ele consegue às vezes viver. No consultório nós temos um rico testemunho de como é o amor para cada pessoa, de como ele funciona. Jean-Luc Nancy não é um filósofo clínico, ele é um filósofo da academia e está procurando por termos universais mostrar para as crianças caminhos para que elas pensem e encontrem suas formas de amar, seus momentos e seus caminhos. O amor não é uma regra, não é indicado para todo mundo. Há pessoas que são alérgicas ao amor. Elas sabem odiar, elas sabem sentir ciúmes, possuir, ter propriedades, outras coisas, mas elas não sabem o que é amor. Alguns, não é? Isso não faz com que elas sejam piores ou melhores, é o caminho de cada um na existência. Bem, prosseguindo, Jean-Luc Nancy diz, se eu digo, amo Louis, porque ele tem um aparelho de som de última geração, bem, então eu não amo Louis. Por favor, observem que ele está falando com crianças e adolescentes, ok? Por isso as adaptações que o filósofo faz. Ele quer mostrar para essas crianças que amar o outro pelo que o outro tem, isso não é amar. Ok? Isso não é amar. Ele desvincula essas relações. No entanto, é o que vocês veem nos consultórios. Muitas pessoas primeiro amam o que a pessoa, o outro tem. E aí passam, às vezes, por correspondência, por complementação, amar a própria pessoa. Às vezes é assim, às vezes não. Ama só o que tem, não o que é. E aí há uma infinitude de variações. Este filósofo vincula o amor a ser, não a ter. E mostra a essas crianças os riscos que corremos, entre outras coisas. Ele diz, essa diferença entre o que alguém é E o que alguém tem entre ser e ter é muito importante. Amamos um ser. Reflitam 2 minutinhos naquele, naquela que vocês amam e perceberão de imediato que amam a existência dessa pessoa e não o que ela tem. Sejam qualidades físicas ou então mais profundas, tudo isso conta, mas o fato de essa pessoa existir é bem mais importante. E aí ele coloca várias formas e associações, quando a gente estima, quando a gente faz caridade, quando a gente tem apenas um acompanhamento com o outro, ele faz uma relação muito ampla. Então ele chega a como o amor vai se manifestar. O amor esse que ele fala, o amor que a gente tem por a pessoa ser, por a pessoa existir, por estar agradecido. Nossa, que bom que você existe, obrigado por você simplesmente existir. Ele diz, o gesto do amor aqui é a carícia, que não é imediatamente uma carícia sensual, mas a carícia que mostra que eu me dirijo ao ser do outro, que eu me dirijo à presença deste outro. A carícia é um tocar que exprime uma afeição particular. Evitamos tocar as pessoas que desconhecemos completamente. No metrô, nos tocamos o mínimo possível. Às vezes somos obrigados a nos tocar, mas é porque o metrô está lotado. E além disso, se tocamos alguém, isso pode ser interpretado como uma investida sexual, como um gesto de abordagem sexual. A carícia nos ensina que o que conta no amor é a presença deste outro, o toque do outro e, de certa maneira, nada do outro. O que significa isso? Essa pura presença sem nada do outro. O que quer dizer isso? Significa que a única coisa que conta é o ser do outro em mim, ser inseparável de mim. No amor, o outro não se torna eu. Não se identifica comigo, mas os dois são inseparáveis. Não podem se privar um do outro. Como se diz, sem com isso constituir um, sendo justamente dois. Meus queridos colegas, considerem a dificuldade deste filósofo em trabalhar questões desta complexidade com crianças e jovens adolescentes. Que desafio imenso que ele está tentando ultrapassar aqui, não é? Tentando mostrar que a matemática dos homens não funciona mais aqui, que é completamente diferente, que as contas não vão fechar. Quem levar a matemática do mundo objetivo para cá não vai conseguir passar, não. Então ele coloca um dos aspectos que as meninas depois vão perguntar muito a ele na parte das perguntas e respostas. Ele diz assim, ó, tudo isso não é sem risco. Não é sem grandes riscos. Nós podemos nos enganar e podemos confundir a imagem do outro que temos em nós. O outro tal como vemos com a realidade do outro, a qual é necessariamente diferente. Todo o exercício do amor consiste em fazer idas e vindas entre o outro real e a imagem tão forte que tenho dele. E é aqui, não é pelo que nós vemos no consultório, que muitos caem, que muitos tombam. Não conseguem fazer essa conversação de jeito nenhum. E colocam tão distante essas coisas, entre outras, que não conseguem chegar até elas. Não é? Uma das expressões características disso no consultório é, lá pelas tantas, a pessoa nos diz: sabe, doutor, eu tinha uma ideia muito diferente dessa pessoa. Eu não imaginava que ela fosse assim. Olha uma das expressões típicas que nós vemos no consultório. Alguns até conseguem chegar ao amor, mas não conseguem viver o amor. Alguns sabem se apaixonar, sabem amar, sabem ter carinho, mas a maneira como fazem descaracteriza o amor, ofende o outro, humilha o outro, maltrata. Às vezes não é o outro que é maltratado, às vezes a pessoa faz isso, essa lição direitinho para o outro, não faz é para si mesma. se maltrata, se agride, se diminui, como se para amar tivesse que pagar um preço imenso por isso. Como muitas outras coisas na vida, às vezes é uma grande arte, é como dançar com alguém, é como fazer amor com alguém. Exige reciprocidade, exige parceria, você não está sozinho nisso. E alguns não compreendem, realmente não compreendem. Algumas pessoas, depois que estabelecem intercessão, acham que amar é que o outro seja um empregado, um serviçal, que atenda às nossas necessidades. Por vezes até isso funciona, mas olhem a maneira como cada um faz, como cada um é. Por vezes, uma pessoa que você ama e começa a conviver com ela, você descobre, puxa, seria maravilhoso se fôssemos amigos, como era antes. Mas como amor não funciona. Não funciona porque você tem uma concepção, uma pessoa tem outra, ou porque a maneira como as coisas se passam é muito distinta. Bem, mas em tudo isso eu tenho uma pergunta. Estamos reféns disso? Não há nenhum fator que nos propicie uma... Não digo garantia, segurança, exatidão, claro, como falar disso numa área como esta, não é? Mas assim, não há algo que nos dê uma certa inclinação existencial, uma aprendizagem em torno desse assunto, de forma que possamos encaminhá-lo em bases mais amistosas? Eu tenho a minha resposta para isso, ok? Acho que somos todos filósofos, vocês terão as de vocês. A minha resposta para isso, no que eu penso, no que a minha experiência em clínica, como pesquisador, como estudioso, é sim, há sim. Existe sim vários caminhos para aprendermos. Alguns muito difíceis, espinhosos, outros muito bonitos, ensolarados, mas para cada um é diferente. E para algumas pessoas parece que elas mesmas desfazem os caminhos, fazem caminhos para outras coisas. É um modo delas de ser, não é? Esses dias escrevi uma carta de orientação para um casal, uma carta muito dura, e eu coloquei na carta, ao final, olha, eu sei que as minhas palavras são duras, mas são palavras escritas com amor, e claro que me baseei para escrever tudo aquilo na historicidade deles e tudo direitinho, como vocês estudam em filosofia clínica. Uma das pessoas compreendeu, a outra não. Ficou muito magoada, muito ressentida, não é? E lembrem, por vezes vocês estudam isso lá no caderno A, no caderno B, as intercessões negativas. Às vezes na clínica precisamos caminhar por intercessões negativas, sim. Elas fazem parte da clínica, não é? São momentos difíceis em que a pessoa se sente às vezes afrontada, e ela até pergunta, mas isso é filosofia clínica que você está fazendo? Como se a filosofia clínica fosse sempre um mar de rosas? Como se você, às vezes, não tivesse que trilhar caminhos muito difíceis? E há caminhos difíceis. Por vezes uma pessoa está tão machucada que a simples nossa aproximação com o coração aberto e as mãos estendidas, a pessoa interpreta como uma ofensa, como um ataque, não é? São partes, e muitas não resistem ao trabalho em clínica. Abandonam, vão seguir outros caminhos, outros permanecem, ainda que com muita dificuldade. Cada um tem uma forma de ser no mundo, né? Bem, o filósofo Jean-Luc Nancy prossegue e diz assim, passemos as duas últimas etapas da quadrinha, até a loucura, de modo algum. Aí ele diz, abrimos-nos, avançamos e nos expomos demais no amor. É muito difícil saber em que momento o outro solicita demais. Tenho eu razão de achar que ele, ela, solicita demais ou sou eu que não sei ir tão longe? Isso é extremamente delicado, perigoso, difícil. Essa relação tão intensa e única entre duas pessoas é muito difícil. Cada uma das duas arriscando muito, pois cada um deve se desfazer de seu contentamento pessoal, de seu fechamento sobre si mesmo, daquilo que chamamos de narcisismo. Minha tranquilidade fica então ameaçada. O amor não me deixa tranquilo, mas quando a intranquilidade entusiástica cai na intranquilidade angustiante, aí não consigo mais. O limite do amor existe mesmo como a possibilidade de uma mútua destruição. O sonho dos amantes em todas as grandes lendas é morrer juntos, como Romeu e Julieta. Muito frequentemente, os velhos casais, que viveram a vida toda juntos, podem experimentar o desejo de morrerem juntos. É muito duro para esses velhos casais o pensamento de que um deles sobreviverá ao outro e que aquele que sobreviver terá que viver sozinho. Mas há também, como se fosse uma loucura, quando o amor exige demais. O amor entusiasma, exalta, pode acabar por exigir demais do outro. De si mesmo, é uma loucura, mas é uma loucura que produz sua verdadeira medida, uma medida desmedida. O amor exige do outro, ao mesmo tempo, uma liberdade total e um pertencimento total. Em certo sentido, a exigência do amor é contraditória. É necessário enfrentarmos isso. Então ele passa para outra parte da quadrinha, na qual vai tirando cada pétala delicadamente da flor e pronunciando. Aqui no Brasil é aquele joguinho do mal me quer, bem me quer, aquelas coisas. Ele diz, de modo algum, é outra parte da quadrinha, significa que o amor, mesmo o amor mais verdadeiro, pode se perder. Nunca é garantido. Se um amor fosse garantido, nem seria amor. A promessa deixa a possibilidade de não ser cumprida. Não é um contrato. Não existe aqui um contrato de amor, mas existe sim um juramento. Pelo juramento eu me comprometo, o que quer dizer que eu desejo cumprir, e entretanto talvez eu venha não cumprir. E isso não será forçosamente um erro, isso é um outro assunto. O assunto de quem é o erro em caso de rompimento. Talvez jamais exista, ou raramente, um simples erro, nem simplesmente de um, de outro, mas somente a essencial fragilidade, a temível fragilidade, a dificuldade do amor. Contudo, a grande palavra do amor é positivamente esta, fidelidade. Por mais uma vez ainda, isso não significa que, se o amor acaba ou se engana o outro, alguém está errado. Entretanto, tudo isso não impede que a palavra do amor seja fidelité, fidelidade, que provém da mesma família de confiança, noivado, etc. Montreal, 2 de fevereiro de 2008. E então começam as questões das crianças. Muitas, muitas perguntas e respostas. Vou ler algumas para vocês. Uma menina pergunta para ele assim, eu li num lugar que amar é essencialmente querer ser amado. Isso é verdade? Ele responde para essa menina, olha, isso é verdade e isso não é verdade. Tudo é tão difícil nesse domínio. Amar, certamente, é querer ser amado. É um pedido. Se digo a alguém eu te amo, eu peço a esse alguém que me ame. Desejo que o amor do outro me escolha, me reconheça como único. Eu posso viver minha declaração de amor de tal maneira que esse pedido e essa expectativa assumam o controle. Quando eu digo eu te amo, eu peço também o que dou. Não convém tampouco dizer que quando amo, dou tudo sem esperar nada em troca. Não, é preciso dizer que no amor a dádiva e o pedido são indiscerníveis. Uma outra menina quer saber dele sobre amar a si mesmo. E ele responde algo que em filosofia clínica é bem conhecido. Ele diz para ela, eu não diria que é necessário começar por amar você mesma, mas certamente não convém detestar a você mesma. Muito bonito, é muito extenso, então eu vou ler apenas alguns trechos para vocês sobre isso. Uma outra criança pergunta a ele assim, por que é difícil a gente dizer eu te amo pela primeira vez a alguém? E ele diz, não é só a primeira vez, não. mas um pouco mais a primeira vez, talvez você está certa. Dizer eu te amo é difícil, porque sabemos que essa declaração ela é enorme. Ela diz muitas coisas, diz demais. E por outro lado, nós temos medo que o outro responda, e eu não amo você. O que esperamos quando dizemos eu te amo? Aí uma criança fala lá do fundo, ela diz, a gente espera, eu também. Eu também, diz uma menina lá do fundo. E ele disse, é isso, certamente. E aí ele ilustra com um filósofo apresentando para as crianças. Depois uma outra menina pergunta a ele assim, que se a gente pode falar verdadeiramente que é amor o que a gente vive, se a outra pessoa não corresponde a esse amor. E ele disse, olha, paradoxalmente sim. Posso amar verdadeiramente alguém que não corresponde ao meu amor? É possível que eu ame verdadeiramente essa pessoa, que eu tenha adivinhado, tocado nela algo que ela mesma ignora, que ela não quer ou não pode alcançar. O meu amor não é falso, porque se dirige verdadeiramente ao outro. A resposta do outro não é a resposta articulada, mas se encontra nessa verdade que conheço a respeito de outra pessoa. Isso é difícil. Eu levaria muito tempo para entrar em explicações aqui com vocês. Poderia dizer que quando declaramos um amor e o outro não está esperando esse amor, essa declaração de amor vai revelar ao outro a possibilidade que ele ou ela tem de ser amado e talvez de amar também. O amor não é algo que tenho em mim como uma disposição conhecida, pronta. Não, o amor deve ser revelado. Declaro meu amor porque o outro revelou o meu amor a mim, mesmo que ele não tenha me declarado absolutamente nada. Alguma coisa veio me tocar, silenciosamente, e sem que o outro soubesse. Nesse momento eu lhe digo, eu te amo. E toco nele, toco nela, aquilo mesmo de onde me veio o meu amor. O outro pode não saber e não me responder. É frequente o outro ficar desconcertado, sem fala, e não encontrar uma resposta. Pois o outro não pode responder, eu também. A não ser que ele estivesse lá dentro, inteiramente pronto, acabado para dizer eu te amo. As crianças fazem muitas perguntas ao filósofo. Um menino, depois de muitas perguntas, esse menino pergunta a ele assim, ó, por quê que às vezes a gente ama, mas duvida da fidelidade do outro? O que que acontece que nós temos isso? Essa criança quer saber, não é? E aí o filósofo diz para ele, você está pondo a questão do ciúme. E ele diz, o amor nos faz duvidar da fidelidade do outro, porque a fidelidade é a fé jurada e ela só tem essa garantia. Estamos obrigatoriamente ao menos no início, na inquietude. E nós nos perguntamos se o outro corresponde a essa expectativa, se ele se compromete da mesma maneira que nós estamos nos comprometendo. E nunca teremos a prova, uma garantia disso. Essa inquietude é normal, faz parte do amor. O amor é frágil, receoso, por natureza. O ciúme também é um sentimento devorador, terrível, que pode se desenvolver de maneira muito perigosa, pois uma pessoa ciumenta destrói uma relação por causa de um ciúme sem fundamento. E por que é assim? Porque no amor queremos que o outro nos pertença completamente. Esse sentimento é de exclusividade. A passagem entre o ser e o ter é contínua. Não se pode separar. Quero estar com o outro e quero também possuí-lo. A posse faz parte do amor. Possuímos-nos mutuamente. Se deixo esse desejo de posse ir longe demais, passo a querer possuir tudo. Não quero nem que o outro se ausente por apenas 5 minutos. Certos ciumentos podem ser loucos. Se o outro sai para comprar pão, perguntam, onde você estava? Com quem esteve? Existe um estado doentio do ciúme. Futuramente, você poderá ler um autor como Marcel Proust, que oferece muitas informações sobre o ciúme doentio. É uma doença. É o desenvolvimento de algo natural no amor. Sem chegar às grandes doenças do ciúme, este ameaça a todos nós, sobretudo quando somos assim tão jovens, pois, nesse caso, somos mais inseguros. Temos medo de que o ser amado se deixe seduzir por outros. Não podemos estar seguros de sermos necessariamente o mais sedutor, a mais sedutora, e, entretanto, o amor está além dessa sedução de agradar, arrisco dizer eu. Então uma criança pergunta a ele se o amor pode ser eterno, se pode durar para sempre. Ele diz, olhe, primeiramente, porque eu sou um filósofo, eu pediria a vocês que fizessem um uso correto da palavra eterno. Eterno não significa sempre eterno, sem fim. A eternidade não é o que os escolásticos da Idade Média chamavam de sem fim. Sempiternidade é aquilo que dura para sempre. Eterno significa aquilo que está fora do tempo. Vocês conhecem a canção. De certo, um amor pode ser eterno. Nossa ideia e nossa imagem do amor o representam como algo eterno. Um amor pode ser eterno, fora do tempo. Começou e, em seguida, nada mais tem a ver com essa duração. Não sei se as crianças entenderam isso, não é? Mas ele tentou. Um menino confunde muito e complica a vida do filósofo, do Nancy, porque começa a falar com ele sobre amores imaginários e diz para ele, o que são então os amores imaginários? E ele diz, ué, você quer dizer quando a gente imagina que ama alguém? Sim. Ué, mas essa pessoa existe ou não existe? E o menino diz, ela pode existir no imaginário ou no real. E o filósofo fica complicado, que ele diz, espere, espere, são dois casos muito diferentes. Você imagina, por exemplo, que está apaixonado por Lara Croft? E aí, entre parênteses, o menino faz um beicinho de rejeição. Ah, não, então ela não agrada você, não é? Então, pela Cinderela? E o menino fica amuado e diz para ele, não, não, eu falo de personagens. Você se imagina apaixonado por alguém que conhece? E ele diz, exatamente. Isso se encaixa no caso da questão, pode-se amar sem ser correspondido. Agrada você imaginar-se amando esta ou aquela pessoa, mas não quer dizê-lo, não pode dizê-lo. Então, você sabe de antemão que não contará com uma resposta positiva. Na sua imaginação, você se imagina dizendo eu te amo. Ou não é assim? O menino diz para ele, não, não é assim. O filósofo aqui recua. Diz para ele, olha, eu corro o risco de mexer com a sua cabeça, com o seu corpo, mas poderia dizer que você faz do outro uma imagem, que você agrada imaginar a presença do outro, mas não se trata de ele dizer isso. É interessantíssimo, isso encaixa no que eu disse no momento atrás. No amor, operamos uma divisão do outro. E aí ele repete as explicações que ele deu, né? Como encerramento do nosso trabalho de hoje, eu quero mostrar a vocês uma linda canção. Já usei essa canção quando eu fazia programas no rádio, em uma aula também que eu fiz na Inglaterra, eu coloquei essa canção. Eu gosto muito dela. De um autor hoje bastante esquecido nos nossos dias. Tocava blues, tocava jazz, um grande compositor e cantor norte-americano. Há muitas músicas dele na internet, vocês podem ouvir, muito bonitas. Hoje nós vamos ouvir uma delas, que trata exatamente do amor, das maneiras, da perda do encontro. Vamos ouvir a música e depois nós vamos retornar para fazermos as considerações finais, tá bem?
against my will, I knew I loved you. Time was standing still because I loved you. But someday I knew you would fly away. Tomorrow, there could never be a new tomorrow, for I can only think of yesterday in every way. I love you. Such memories of moments when I loved you. I loved you then, but you were never mine. A summer to remember for all time, leaving me with tears from farewell eyes. Those precious moments say last goodbye. And I loved you. And I love you.
I loved you.
I love you. I love you. But you.